Uma startup de Maringá desenvolveu uma tecnologia para capturar provas digitais para ações judiciais. Para entender esse assunto, a gente está aqui no estúdio da CBN com o Alexandre Munhoz, que é empresário de TI. Olá, boa tarde, obrigada pela presença aqui no estúdio.
Boa tarde, obrigado a você.
Como é que é essa tecnologia?
Olha, no Brasil hoje é um pouco complexo você registrar provas judiciais para usar em tribunais, né? Ou você usa uma print de tela que não tem segurança jurídica nenhuma, é fácil de falsificar e fácil de derrubar isso no meio de um processo, né? Ou você recorre a um tabelião, que dependendo do estado que você tiver, você pode gastar R$1.000 facilmente para o registro de uma conversa simples no WhatsApp. A gente criou uma solução que tem agilidade, confiança e é extremamente barato comparado às outras soluções. Hoje a gente está fornecendo por R$ 29,00 um registro de até meia hora de conteúdo de provas e insights, como WhatsApp Web, Facebook, Twitter, LinkedIn e qualquer outro.
E por que é mais confiável esse registro?
A gente conseguiu automatizar um processo de perícia. Imagine que você fosse um perito com 20 anos de experiência na área de tecnologia, como você faria o registro dessa prova? A gente conseguiu automatizar isso e colocar na mão de uma pessoa leiga em tecnologia. E essa pessoa pode, no sábado, às 3 horas da manhã, fazer um registro dessa prova digital sozinha, antes que o agressor ou o autor do ilícito apague aquela informação, né, para tentar fugir de alguma punição.
E o registro num tabelião é confiável? Como é que é? Porque a prova tem que ser apresentada ao tabelião, o tabelião tem que acreditar naquela prova? É
isso? O tabelião, em suma, ele registra o que ele vê. Porém, há uma questão técnica aí, né? Uma questão muito forte. Eu estava assistindo um congresso de perícia digital em São Paulo algumas semanas, e um tabelião foi questionado sobre essa questão, né? Porque como que ele poderia garantir a veracidade da prova, sendo que ele não usava procedimentos periciais para coletar aquela prova, né? Acabou que o tabelião afirmou, de forma até correta, de que assim, ele registrava a existência daquela prova. Ele não registrava que aquilo era devidamente verdadeiro, né? A nossa ferramenta ela vai um pouco além. Ela, na verdade, coleta vários indícios de que aquela prova seja verdadeira, que se um dia alguém duvidar, existe um material técnico para ser avaliado.
Então é incontestável?
É incontestável na área de tecnologia é um pouco complicado. Não dá para se falar isso. O que a gente faz é gerar uma prova de existência também. A gente usa um recurso chamado carimbo de tempo, que é um braço do ECPF, o ECNPJ, né, Certificação Digital, é oficial do governo brasileiro. A gente usa esse carimbo de tempo que prova a data e a hora que aquela prova existia, e depois a gente cria indícios para se verificar a veracidade da prova, com vários metadados técnicos junto da prova, né? E isso não existe uma solução no Brasil hoje que faça uma coleta tão rápida, barata e detalhada dessa maneira.
Seria uma tecnologia inédita, pioneira no país?
No país é. A gente descobriu que existe uma solução semelhante nos Estados Unidos e outra semelhante na Europa, mas no Brasil e América Latina não tem outra.
E essa necessidade de provas digitais está aumentando no país?
Teve uma reportagem na Globo News faz alguns meses dizendo que o volume de atas notariais cresceu quase 50% nos últimos anos, né? Devido a essa necessidade cada vez maior de se registrar as conversas via meio digital. Via WhatsApp, Facebook, toda a comunicação hoje ocorre através desses meios, né? Então as pessoas estão vendo cada vez mais necessidade de registrar isso. Só que, por exemplo, em São Paulo, como a ata notarial é muito caro, acaba se usando muito a print. Mas isso gera muita insegurança jurídica, né? Porque a pessoa não tem certeza de que aquilo vai ser aceito ou não, contestado ou não.
Os juízes têm aceito ou não?
Em São Paulo, a gente ouviu o depoimento de um juiz que se forçava a aceitar a print porque era muito difícil cobrar ata notarial de todos. Principalmente, às vezes, casos de família, né? Que às vezes as pessoas não têm muito dinheiro para fazer registro e tal. Então, eles meio que assumiam um papel social ali de aceitar e levar a print à frente, porque a outra opção era muito cara. Não existia outra opção para se usar lá.
E que tipo de caso vira uma ação judicial? Uma injúria pelo WhatsApp, por exemplo? Pode virar uma ação?
Olha, é interessante, tem muito caso desse tipo que a gente acredita que vai ser usada a ferramenta. Mas acho que o grande volume que vai ser usado vai ser em direito de família, em direito de guarda, né? Divórcio, direito do consumidor. Às vezes o consumidor ele fez uma compra numa loja virtual, ele precisa registrar aquela compra antes que a loja vá lá e apague detalhes, né? E tem também os casos de racismo, injúria, ameaça, em que a pessoa pode, obviamente, ir diretamente numa delegacia, né, registrar um BO, mas se ela quiser preservar imediatamente aquilo, ela pode sim usar a ferramenta para garantir que aquela informação, né, seja preservada antes que alguém apague.
Como é que faz isso? Qual que é o caminho?
Olha, a pessoa pode entrar no nosso site, né, chama verifact.com.br, ela faz o cadastro dela e o primeiro registro é gratuito. Ela pode testar a ferramenta de maneira fácil, né? E essa ferramenta foi feita por uma pessoa com conhecimentos básicos em tecnologia. Então basta que ela clique no botão iniciar captura, indique o endereço, né, do site que ela vai fazer aquela captura. Se for WhatsApp web, ela coloca lá web.whatsapp. Aí ela autentica pela ferramenta para entrar no WhatsApp, vai até a conversa, dá play em áudio, dá play em vídeo, mostra tudo que tem que ser mostrado, ouve e vê tudo que tem que ser mostrado. No final, ela só conclui a captura. E ela vai ter todo o material técnico coletado durante essa navegação dela. Um vídeo que foi feito do início ao fim, metadados técnicos, imagens foram registradas e um laudo técnico, PDF da captura técnica, para ser usado depois como validação no meio judicial.
Em quanto tempo ela consegue tudo isso? É rápido esse processo?
É rápido. A gente fez teste com pessoas que não conheciam a ferramenta ainda e foi relativamente fácil delas fazerem, né? O tempo que ela usa da captura é o tempo dela entrar na situação que ela quer mostrar, né? E dar play no áudio e no vídeo e concluir, basicamente.
E essa ferramenta, então, captura não só texto, mas também áudio e vídeo?
Áudio e vídeo. Inclusive, é um diferencial comparado à ferramenta americana.
Ah, é?
A ferramenta americana não captura áudio. A nossa captura.
Demorou muito para vocês desenvolverem essa tecnologia?
2 anos, mais ou menos.
2 anos.
Entre pesquisa técnica, pesquisa na área jurídica.
Empresa de Maringá.
De Maringá.
Vocês são todos aqui de Maringá, especialistas em TI.
Sim, sim, exatamente.
E vocês estão patenteando? Não sei se precisa...
Olha, a gente buscou, fez uma pesquisa na área de patente, tá avançando essa parte já, né? Mas eu acho que o que a gente mais precisa agora é realmente levar isso ao conhecimento do meio jurídico. Os advogados são muito inseguros, né? Apesar de que a gente usa um recurso oficial do governo brasileiro para comprovar a existência da prova, né, que é o carimbo de tempo da chave pública, o pessoal ainda tem um pouco de receio. A gente precisa talvez levar isso ao conhecimento dos juízes, né, para eles saberem a utilidade disso, o impacto positivo que ele provoca, dando mais acesso ao direito para muito mais pessoas, né? E a gente acredita que é uma questão de tempo até isso tá sendo usado de maneira mais ativa.
A tecnologia é recente ou vocês já tiveram caso de um produto utilizado numa ação judicial?
Fazem apenas 2 meses que a gente abriu essa tecnologia para ser usada, né? Nesse momento, inclusive, a gente está iniciando uma política nossa de impacto social, que é fornecer créditos pro bono para núcleos de prática jurídica.
Ah, é? Defensorias públicas?
Sim,
não?
Também. Defensoria também entraria, né, nesse escopo. Então, basta a pessoa entrar em contato com a gente pelo site, né? Que a gente vai começar a iniciar essa política de pegar uma parte do faturamento e liberar para o atendimento de comunidades
seria
carentes.
Seria assistencial, né?
Exatamente.
E que é muito necessário, né?
Sim. A gente fala que a missão da empresa é deixar o direito mais acessível, né? A gente não vai fazer isso só barateando, comparado às outras opções. A gente vai fazer isso também dando acesso a quem não pode pagar para ela.
Queria que você explicasse um pouquinho mais sobre esses dados técnicos que vocês têm, né? No final.
Isso. Já é comum o pessoal dizer a necessidade de metadados técnicos numa prova digital, né? O que são esses metadados? Além da imagem, além do vídeo, a gente captura dados, por exemplo, sobre quem é o proprietário do domínio, quais são os endereços IPs, né, associados àquele endereço, código-fonte de página, detalhes de todos os recursos acessados pelo browser durante a navegação. Por que esse metadado técnico é importante? Porque se um dia for questionada essa prova, um perito judicial especializado na área de tecnologia tem condições de analisar aquele material e afirmar se é consistente ou não, né? Se tem grandes chances de ser verdadeiro ou não. Então, com esses metadados técnicos, em caso de um questionamento, é possível acionar um perito e o perito fazer um relatório bastante conclusivo sobre aquela prova. Se você hoje só leva print de tela, o perito não tem quase nada o que analisar lá. Ele não tem como fazer um relatório consistente com aquilo.
Que interessante. Uhum. Pode-se dizer que a internet já não é mais terra de ninguém, então?
Olha, a gente resolve uma parte do problema. Existem dois problemas sérios nessa área, né? Um é você preservar o que foi feito, que é o que a gente tenta resolver, tá? Uhum. E o outro é você identificar o autor. Uhum. A gente não consegue ajudar a identificar o autor. Uhum. Mas a gente consegue, pelo menos, preservar. A gente espelha aquela situação digital para que ela seja preservada. E não importa o que aconteça depois, se ela seja removida, você tem uma prova de que aquilo existiu. É aí que a gente ajuda a resolver.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio. Uma boa tarde.
Boa tarde, muito obrigado a vocês.
Conversamos com Alexandre Munhoz, ele é empresário de TI, tecnologia da informação. Falamos sobre a captura de provas digitais para ações judiciais.